Agradeço os vossos, a vossa apresentação. Damos por encerrado este capítulo da nossa audição. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os representantes da Assembleia Municipal de Lagos e através de vós, cumprimentar todos os peticionários, todas as pessoas, mais de 4 mil que assinaram esta petição e que mostram claramente que esta reivindicação é uma reivindicação com um grande apoio e uma grande expressão popular. Em segundo lugar, dizer-vos que há uma total identificação do Grupo Parlamentar do PCP com o objeto da vossa petição. Ou seja, também o Grupo Parlamentar do PCP entende que é urgente e inadiável a necessidade de construção de um novo Hospital de Lagos, permitindo a resolução dos problemas que a exiguidade atualmente existente, a desadequação e localização do atual hospital criam. Eu tive a oportunidade, nos 8 anos em que exerci as funções de deputado aqui na Assembleia da República, visitar por 3 vezes este hospital de Lagos, a última das quais em fevereiro de 2018, portanto, não há relativamente pouco tempo, e vi com os meus próprios olhos aquilo que são as condições ou a falta de condições existentes neste hospital, desde os acessos, que já foram referidos aqui, problemáticos, até à completa falta de espaço que condiciona não só as camas de internamento, mas também a realização de consultas externas e outras funções. Este hospital é um hospital que está há muito tempo prometido. Em 2009, a IRS do Algarve chegou a aprovar um programa funcional do novo Hospital de Lagos e a Câmara, nessa altura, cedeu um terreno numa zona chamada Tecnópolis e, portanto, havia logo a expectativa, em 2009, que esse hospital avançasse a curto prazo. Entretanto, já passaram 10 anos e ele não avançou. Em 2011, o Grupo Parlamentar do PCP, preocupado com o facto de que não tinha passado do papel aquele programa funcional e não havia no terreno nenhuma movimentação para a construção do hospital, questionamos o governo da altura, que nos respondeu dizendo que, face à necessidade de cumprir os compromissos assumidos no quadro do programa da Troika, a atual disponibilidade financeira não permite para já eleger prioritariamente a intervenção no Hospital de Lagos, portanto, adiando a construção, pelo menos, até ao fim do programa da Troika. Entretanto, esse programa chegou ao fim, um novo governo entrou em funções e o Grupo Parlamentar do PCP, tendo mudado as circunstâncias que tinham ditado o anterior governo do PSCDS a não construção do hospital, tendo essas circunstâncias alteradas, voltou novamente à carga. Muito bem, e agora vamos então finalmente avançar com o Hospital de Lagos. O atual governo respondeu: a Administração Regional do Algarve pretende iniciar um estudo sobre a rede hospitalar da região em que, entre outros aspectos, será equacionada a construção de novas instalações para a Unidade Hospitalar de Lagos. Ou seja, remetia a construção do hospital para estudos mais vastos da rede hospitalar regional e abrindo a possibilidade, mas apenas uma possibilidade, de se poder avançar então para a construção do novo Hospital de Lagos. Ora, isto, digamos, são palavras. E o problema não se resolve com palavras, resolve-se começando com a construção no terreno e, por isso, resolvemos, através da Assembleia da República, tomar a iniciativa de propor ao Governo, recomendar ao Governo que iniciasse a construção desse hospital e foi nesse sentido que apresentamos, em maio de 2018, um projeto de resolução que recomendava, que dizia o seguinte: a Assembleia da República resolve defender a necessidade de dotar o Hospital de Lagos com celeridade de novas instalações modernas e adequadas ao fim a que se destinam. E recomendo ao Governo que desencadeie os procedimentos necessários para que esse processo se inicie ainda em 2018, salvaguardando o modelo integralmente público para a sua construção e gestão. Quando nós referimos aqui 2018, não era na expectativa que o hospital começasse imediatamente a ser construído em 2018 e terminado em 2018. É que, pelo menos em 2018, se começasse os procedimentos. Sabemos que é necessário fazer estudos, que não representam um gasto exorbitante, eram perfeitamente acomodáveis no Orçamento de Estado para 2018, que na altura já se encontrava aprovado. Esses estudos demoriam algum tempo, seria necessário alterações, fazer projetos, etc., na perspectiva que em 2019, 2020, começasse no terreno a construção desse novo hospital. Essa proposta este projeto de resolução do PCP, como foi dito, foi aprovado numa primeira fase na Generalidade, com o voto a favor de todos os partidos, com exceção do PSD, do PS e do CDS, que se abstiveram, e depois, como havia um projeto semelhante do BE, sobre a mesma natureza, o projeto PCP e BE foram fundidos num único projeto e voltou a plenário para uma nova votação final global, e a votação foi a favor de todos os partidos, com exceção do PSD e do PS, que se abstiveram. Isto é uma resolução da Assembleia da República, não vincula legalmente o Governo a cumpri-la, mas vincula politicamente. E gostava, para terminar, de dizer o seguinte. O facto desta resolução ter sido aprovada na Assembleia da República, recomendando ao Governo que inicie já os procedimentos para que esse hospital seja uma realidade, não torna inútil, de forma alguma, a petição que vocês lançaram e que foi subscrita por 4.500 cidadãos. De forma alguma. É um contributo à vossa petição muito importante, como elemento de pressão, para que o hospital possa, digamos, avançar. A resolução existe, o Governo já não será este, será o próximo, poderá cumpri-la ou não, mas a vossa petição, que, como disse o Sr. Deputado Cristóvão Norte, será discutida apenas no início da próxima legislatura, constitui um elemento de pressão e de manifestação de vontade das populações das Terras de Infante de verem o seu hospital avançar, e isso é muito importante como elemento de convencimento, digamos assim, do próximo governo para a necessidade de avançar com esta obra. Portanto, eu valorizo, e o Grupo Parlamentar do PCP valoriza muito essa petição, e da nossa parte tem o apoio total. Só uma mesma coisa para terminar. Isto é muito importante, a resolução deste problema antigo, de décadas, de construção do novo hospital, mas, obviamente, isto não resolve todos os problemas do hospital de Lagos, nem do Serviço Nacional de Saúde, na região servida por este hospital, que é os três concelhos das Terras do Infante. É necessária a construção do hospital, com prioridade, do nosso ponto de vista, mas é preciso, depois que esse hospital seja dotado do equipamento adequado e, principalmente, dos profissionais de saúde em todas as categorias adequadas para que ele possa fazer aquilo que tem feito e até, quem sabe, recuperar valências que perdeu no passado. Já foi aqui referido no passado que havia a maternidade, já houve bloco operatório, houve o próprio secção ou serviço de análises também tinha valências mais alargadas e isso, a construção de um novo edifício, abre a possibilidade de reforçar e até recuperar valências passadas, mas diria que isso é a segunda fase desta luta e para a qual o PCP também estará disponível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Eu faria apenas umas breves observações e imporia a mim mesmo as mesmas regras que impus aos demais, tentando cumprir o tempo, para dizer o seguinte. O Serviço Nacional de Saúde no Algarve tem vindo a sofrer ao longo dos anos, e em particular nos últimos 10 anos, perdas muito significativas. Essas perdas prenderam-se, por um lado, com o facto de ter sido aplicado um memorando de entendimento, que impôs alguns cortes significativos e que isso teve, obviamente, importância na produção assistencial da região. Mas, infelizmente, aquilo que se verifica é que, não estando agora num estado de emergência, esses cortes nos resultados continuam a registar-se. Nós temos hoje piores indicadores do que aqueles que tínhamos o ano passado, e do que tínhamos há 2 anos, e do que tínhamos há 3 anos, e assim sucessivamente. E por via disso, eu digo que o problema é crónico e é estrutural, prende-se de facto com as unidades de saúde e com o pensamento estruturado sobre a rede hospitalar, isso do meu ponto de vista é incontestável, mas também se prende com um aspecto que o Sr. Deputado Paulo Sá aflorou, não apenas com os investimentos nos equipamentos e o investimento, por exemplo, estavam previstos 19 milhões de euros para o período entre o triênio 2017-2019 e tinham sido realizados até ao final do ano passado 6,7 milhões, salvo erro, quando no primeiro ano estavam previstos realizar 11 milhões. E, portanto, significa que, do ponto de vista do investimento, nós não conseguimos cumprir quaisquer metas que estavam previstas desse ponto de vista para que se fizesse essa recuperação. Depois temos outro problema, que é muito significativo, que é o problema que se prende com a fixação de médicos na região. Este é um problema dramático. E eu tenho pensado muito sobre ele, sobre como é que se resolve, e começo a chegar à conclusão de que a única forma de resolver um problema dessa natureza, para além de, obviamente, ter hospitais com melhores condições, que permitam inovação, que sejam atrativos e valorizem as carreiras e que deem esperança de valorização profissional às pessoas. Ninguém gosta de trabalhar num sítio em que não tem condições de trabalhar, que tem uma péssima reputação e que as pessoas vivem em constante martírio. Ninguém gosta de se colocar nessa posição. Mas eu acho que, para invertermos isso, provavelmente o país vai ter que refletir sobre um mecanismo de obrigatoriedade. Estou a dizê-lo aqui a título pessoal. Não sei se seria a obrigatoriedade, até tenho muitas dúvidas sobre isso, sobre a questão da exclusividade, porque acho que isso aponta para um aumento de custos. Acho mais que seria até não uma obrigação de serviço público para aqueles que completam os seus estudos e que durante um período de tempo, na medida em que o Estado venha a precisar deles, devem ser redistribuídos geograficamente para acudir a essas necessidades. E depois sim, há a questão dos hospitais. Eu acho que a palavra hospital, e estou-vos a falar com toda a franqueza, é uma palavra que, neste quadro de opções que temos aqui, não é aquela que seja mais fácil para o poder político. E estou-vos a dizer isto com toda a franqueza. Porquê? Porque está pendente uma questão já há largos anos também do novo Hospital Central para o Algarve. Obviamente que isto é uma unidade de muito menor dimensão. Não é um hospital central com um conjunto de valências como aqueles que os algarvios já há muitos anos esperam. Porque há valências que nós não encontramos nem em Portimão, nem em Lagos, nem em Portimão, nem em Faro. E, portanto, um hospital que se queira como hospital central, obviamente tem que encontrar aí esse leque de respostas. E, portanto, eu vejo como uma unidade complementar de uma rede de apoio, se calhar, do ponto de vista de funcionamento, semelhante ao que se registra agora, e eventualmente podendo ter cirurgias e mais algumas valências, sem dúvida, mas que consista mais numa unidade complementar da rede. E por isso, às vezes a utilização da expressão hospital tucur, e é um hospital, na forma diferente de dizer, acaba por ser prejudicial nas opções políticas. Porque para qualquer força política será sempre difícil defender que se vai fazer dois hospitais numa região quando neste momento há uma luta incessante por novas unidades hospitalares. Inclusivamente houve uma reavaliação da rede e o Algarve estava em segundo lugar e agora foram lançados 5 novos hospitais. O Algarve não é um desses 5 novos hospitais. Mas isso justifica a votação que o Partido Social Democrata teve a esta matéria. Nós não nos opomos à reivindicação, achamos que a reivindicação faz sentido. Como está, não faz sentido continuar, porque acaba por não servir rigorosamente ninguém, e é inútil continuar assim. E, portanto, deve-se encontrar aqui uma fórmula, eventualmente também em parceria com a autarquia, na medida em que parece que se disponibiliza terreno e que já houve estudos preparados que provavelmente teriam que ser revistos para readaptar estas circunstâncias, de modo a criar aqui qualquer coisa que realmente desse confiança àquelas populações, que procurasse abarcar aqueles territórios e que, como um ponto que fizeram aqui e fizeram muito bem, que tem a ver com uma coisa, é que o Algarve tem o maior crescimento demográfico do país. O maior crescimento demográfico do país, censo após censo, isso vai-se verificando. E sobretudo até com o envelhecimento da população, a rede do Algarve é aquela que talvez esteja mais desprotegida no cúmputo nacional. Bom, muito obrigado.